Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, amigos e amigas do Mona Lisa de Pijamas. Eu sou a Mafalda. Este MonaCast é super especial, pois vamos falar do genial diretor de animação Hayao Miyazaki, um dos maiores, se não o maior diretor de animação, fantástico diretor de animação, lá do Japão. Hoje eu tô aqui com o Falcão Azul.
Oi, Mafalda, oi, ouvintes. Sou fã número um do Miyazaki também.
E os nossos convidados é o Canton, que já esteve aqui falando sobre animação. Ele é diretor, ex-diretor de animação da Maurício de Souza, ilustrador. Oi, Canton.
Oi, tudo bem? Eu queria dizer que eu não sou fã número um, sou fã número zero, porque eu venho antes do número um ainda. Eu achei que era um, né? Aí ele falou que ele era um, então eu sou um zero, sou um zero.
Um menos um, você.
É, um menos um. Né? Zero não, zero é número, né?
E estamos aqui também com a Lívia Ramos, que é nossa ouvinte, está sempre aí nos acompanhando vários podcasts. Oi, Lívia.
Oi, todo mundo. Oi, Mafalda. Eu também adoro o Miyazaki.
É, eu catei a Lívia aí porque ela também já assistiu vários filmes do Miyazaki, então já catei a Lívia para participar aqui com a gente. E vamos lá, mas antes vamos primeiro aos nossos comentários de e-mails. Lembrando que a gente tem agora a lojinha da Mona Lisa, Mercato Mona Lisa, né, Elba?
Sim, com os pijamas, em breve outros produtos.
Isso mesmo, queremos agradecer a todos que nos mandaram e-mails, um obrigado em especial ao Fábio Com, K-O-H-N Com, que nos mandou um e-mail bem bacana, elogiando o MonaCast e falando que será um fiel divulgador do blog. Muito obrigada, Fábio. E este MonaCast sobre Miyazaki, Dona Elba Lena não participou, né, Elba?
Não participei. Queria, lembra? Por que eu não participei? Aconteceu alguma coisa aqui que eu não pude.
Eu só sei que a gente desmarcou umas 5 vezes esse podcast.
Eu acho que o Cosmos não favoreceu a minha participação, né?
É, exatamente. Qual desenho do Miyazaki você gosta mais?
Eu gostei daquele do castelo. Eu sou ótima pra nomes, né? Aquele do castelo, que o cara era um feiticeiro.
Castelo animado.
Isso, da menina da loja de chapéu. Aquele daquele bicho que eu não lembro o nome. Como é o nome dele?
Totoro.
Totoro. Totoro é muito bonitinho. E, eu gostei de todos que vi. Eu achei muito legal. Eu prefiro as animações do Miyazaki do que as animações da Disney. As histórias. Eu prefiro as histórias do Miyazaki.
Ah, legal. Mas a gente conseguiu fazer. Desmarcamos. Marcamos umas 5 vezes, mas aí eu e o Falcão Azul, não, vamos fazer, porque senão não vai sair, né? Não, não vai ter podcast sobre Miyazaki, então vamos...
Era aquele ou nunca.
É, ou é agora ou nunca mais. Então, não deixem de acessar o blog para ver os links dos vídeos com algumas cenas das animações citadas nesse cast. E há um post dedicado exclusivamente ao Joe Hisaishi, que foi quem criou as trilhas sonoras, as músicas dos filmes do Miyazaki e outros filmes do Estúdio Ghibli. Inclusive, ele tem uma trilha sonora dele num filme japonês aí que ganhou o Oscar. Eu não lembro o nome agora do filme, mas ele é sensacional. Então, vamos aos e-mails. Vamos lá. Vamos ao e-mail do Carlos Rodrigues, biólogo, Goiânia, Goiás, sobre o MonaCast 73, Festa na Floresta. Adorei o último cast, assim como todos os outros. Com certeza este foi o papo mais sem rumo de vocês. Será que ele escutou o Papo de Bar 2, né? Que é aquele lá também. Muito parecido com as conversas entre eu e meus colegas de faculdade. Escrevi para vocês para dizer que estou indo embarcar na minha primeira viagem de avião esta semana para os Jogos Mundiais de Capoeira no Rio. Ah, que legal. E quero deixar registrado que caso o avião caia... ele mandou um e-mail assim, medo de avião, né? Saibam todos que morri feliz, pois fui ouvindo o MonaCast durante o voo.
Mas será que ele já foi? Era semana passada?
É, ele já foi.
Ah, então ele tá vivo, né? Porque a gente não soube notícia do avião caindo.
É, tá vivo. Tá vivo, não vai cair, não. É, e deixa uma sugestão do tema pro caso do meu avião pousar. Vocês poderiam fazer um programa sobre avós e histórias divertidas de netos com seus avós. Um beijo, Elbi, Mafalda, e até a volta, eu espero. Até a volta, Carlos, você vai voltar, fica tranquilo. É, a Elba já contou um monte de história da Bebeca, da avó dela, em vários monacasts, né, Elba?
Já.
Contou naquele de coisas que dão medo.
Sim, que ela adorava. A Bebeca adorava me fazer passar medo.
Né, contou um outro lá que foi a Bebeca que caiu junto com teu avô.
A Bebeca já caiu com o pinico, já caiu com o vô dentro de uma banheira.
Isso.
A Bebeca já fez tudo.
A Bebeca aí é famosa.
A Bebeca é famosa.
O tema é bacana mesmo. Obrigada aí, Carlos. Boa viagem de volta aí. Até a volta. Agora é tu, Tatu.
Agora sou eu. Sabe que tinha um chefe que era Zé Tatá, né? Daí chegava lá, trabalhava, falava assim. Eu adorava responder. O Zé Tatá tá aí? Gente, morri de. Eu não sei como é que eu não fui demitida daquilo. Daí eu adorava falar, não, Zé Tatá não tá. Uma vez eu ia falar, a mulher Zé Tatá não tá, mas a mulher Tatu tá. Ai, mas aí eu ia ser demitida, não tava. E-mail do Omar Balbuena, sobre o Monacast 71, pai moderno. Queria comentar a minha história, que tive um pai ausente. Não senti falta dele conscientemente. Embora a família à minha volta, minha mãe inclusive, falasse ser problemático meu pai ser tão ausente. Aconteceu que muitos anos depois, meu pai casou novamente e teve outro filho, que agora está com seus 8 anos. Há 2 anos eu estava visitando ele. Na época eu já morava sozinho e tinha 23 anos. O meu meio-irmão tem uma relação muito próxima com meu pai, mas conheço tão pouco meu pai que nem cheguei a sentir ciúmes. No entanto, quando estava conversando com ele, converso com ele como quem conversa com um amigo qualquer, não como quem conversa com o pai, com um laço emocional mais forte, meu irmão acaba vindo pedir a atenção dele e claramente fica com ciúme. Achei isso super interessante, deixa eu pegar um pouco da atenção do pai, pois ela é muito mais importante pra ele do que pra mim. Um dia meu pai me disse que se arrepende de não ter me curtido como ele está curtindo meu irmão. Queria poder dar uma resposta reconfortante, mas não tinha o que dizer. O tempo passou, ele é meu pai de sangue, mas só vejo ele como um cara legal que eu conheço, tanto quanto vários outros, e que por acaso também é meu pai.
Pelo menos existe amizade, né, entre o pai, né, porque às vezes nem isso, né, o pai some. Que nem a Elba falou, quem tá por perto é que acaba sendo o pai e a mãe, né? Então cria-se mais vínculo, mesmo sendo teu pai de sangue, não esteve perto, foi um pai ausente, não criou esse vínculo, então pelo menos ficou a amizade.
Tem tanta filho de viúva aqui que não tem o pai, e daí, né?
Obrigado, Mara, obrigada por compartilhar essa história com a gente. Bom, agora comentários do Monacast 72, filmes toscos. Então, um e-mail do Antônio Bordalo. Ele mandou um e-mail grande aqui, disse que curte mais os documentários e filmes nacionais do que os filmes americanos de Hollywood, e citou alguns no e-mail dele. Ele disse também o seguinte: vocês tinham comentado sobre o filme Garganta Profunda, e eu me lembrei que muito mais interessante que a ideia do filme, totalmente trash, foi a história da vida real ao redor da produção e exibição desse filme. Tanto que recomendo muitíssimo o documentário Por Dentro da Garganta Profunda, que conta essa atmosfera de mudança de costumes na América. Como aconteceu as gravações, o que aconteceu com cada um depois de tudo aquilo. É quase um Bug Nights da vida real. Recomendo muito porque prova que a realidade às vezes é mais estranha que a ficção. Mudando de assunto completamente, uma coisa interessante que eu notei no podcast sobre os filmes toscos foi que a convidada, a Mariana Bonfim, ele está se referindo, utilizava a expressão uó, como se fosse uma grande coisa, algo muito especial. Mas o engraçado é que, pelo menos num plano geral, aqui no Rio de Janeiro, principalmente entre os gays, essa mesma expressão significa exatamente o oposto, uma porcaria, uma droga, coisa ou pessoa chata. Olha, sobre isso daí, viu, Bordalo? Não digo assim espantada, mas eu me surpreendi, porque eu também conheço o ó como uma coisa, assim, ruim. Uma coisa, sabe? Ah, isso daí é o ó. Também sempre conheci, em toda a minha existência, o ó como uma expressão negativa. Não como algo grandioso, né? Algo esperado, uma coisa boa. Eu sempre conheci ao contrário, como você tá falando, né? Então, eu não sei.
Olha, o ó ainda havia seguido como o ó do Borogodó.
O ó do Borogodó.
Eu não lembro da Mariana ter falado isso, não prestei atenção dela ter falado isso, mas eu também conheço o ó como uma coisa ruim.
Mas sei lá, enfim.
enfim, dá um ar de intelectualidade nas frases. Enfim.
E-mail do Alkitalk, do podcast Máquina do Tempo. 34 anos, carioca e jornalista. Como um fã de filmes classe B, este programa foi um dos melhores para mim. Tenho como definição de filme tosco aquele que foi feito com intenções sérias, mas a ideia original, seu roteiro, direção e execução foram tão ruins que o resultado é aquela pérola que assistimos nas madrugadas do SBT ou da Band.
É a mesma definição de filme tosco que eu tenho.
Eu também considero filme tosco com essa definição. Assim. Falando na Band, o canal tinha um horário dedicado a esse tipo de filme, beleza?
Lembro.
É, apresentado pelo Zé do Caixão, que anunciava verdadeiras pérolas, como O Ataque dos Coelhos Assassinos. Eu lembro desse filme.
Dos coelhos não, eu lembro dos tomates.
Coelhos gigantes e sanguinários atacando os moradores de uma cidade. Esse filme contou até com o ator do elenco clássico da série Jornada nas Estrelas. E Doutor Morte, um médico louco que usava equipamentos cirúrgicos e piadas infames de humor negro para matar suas vítimas com requintes de crueldade. Foi esse tipo de filme que inspirou Tarantino e Rodrigues a fazerem o projeto Grindhouse, de onde veio o divertidíssimo, apesar de escatológico, Planeta Terror, como bem lembrou o PH. E que maravilha vocês lembrarem do Magical Mystery Tour. O filme é realmente muito tosco, mas o disco que ele gerou foi maravilhoso, com músicas como Strawberry Fields Forever e Fool on the Hill, e Penny Lane, entre muitas outras. Sim, né? Metade do disco foi uma parte, não sei se foi metade, mas uma parte foi usada no Magical Mystery Tour. E a outra, eu não sei se eles usaram em algum outro filme ou só virou clipe. Há tantos filmes deste tipo por aí, como os do diretor Roger Corman, de Mercenários das Galáxias, os clássicos do Ed Wood e as muitas tranqueiras que continuam sendo feitas até hoje, que com certeza daria para fazer um Filmes Toscos 2 um dia. Se vocês fizerem, eu vou adorar ouvir. Ah, tem tanto filme tosco que daria pra fazer um, ou dois, ou três, ou quatro, né? Desculpe pelo e-mail grande, mas me empolguei por causa do tema e por ser a primeira mensagem que envio a vocês. Ainda estou na torcida pela volta da Phoebe. Parabéns. Ok, Tok, obrigada aí, valeu. Tem o podcast Máquina do Tempo. Gostei do nome, bem legal o nome do podcast. Obrigada aí pelo e-mail. Eu, Balena, nós recebemos o e-mail do Bispo.
O Edi?
Eu não sei se foi o Edi, se foi o Bispo. Eu sei que tá aqui. Veio assim, Bispo. Vamos ler o e-mail do Bispo.
E-mail do Bispo. Vem contribuir citando não apenas um filme, mas uma produtora, The Asylum. A produtora mais safada do mundo. O esquema é o seguinte, eles sempre lançam filmes direto para DVD com um plot e nome parecido com os principais blockbusters, que terão certeza de bilheteria. São produções extremamente toscas como Alien vs. Hunter, o meu irmão tem um amigo que também é Hunter, Da Vinci Treasures, Snakes on a Train, The Terminators, Transformers Fall of Man, Transformers 2 Fall of Man. Mas a maior pérola deles é a produção original Mega Tubarão contra Polvo Gigante. Tem um filme Tubarão que eles estão numa... Não sei se é esse aí que eles estão... Não, é Tubarão 3500, eu acho. Eles estão num bote, o tubarão voa assim pra cima do navio. Daí parece assim montagem minha no Photoshop, que eu só sei recortar, né? Daí assim, aquela imagem colada dentro da boca do tubarão. Gente, é muito engraçado aquele filme.
Mega Tubarão contra Polvo Gigante.
Combo assim, negócio, né?
Ai, fabuloso. Valeu, obrigada, Bispo. Muito engraçado mesmo. Dele.
Chegamos ao fim de mais uma leitura de e-mails.
voltando a falar de Hayao Miyazaki, eu sei que muita gente assim, tem preconceito contra quando fala de desenho japonês, mas perca o preconceito porque ele é genial, assim, para você ter uma ideia, ele é um dos maiores diretores do mundo. Pense assim, Disney, Walt Disney nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o mundo. Miyazaki do Japão para o mundo. Né? Cada um com sua diferença, porque o Miyazaki odeia ser chamado de Walt Disney japonês. Né? Mas as animações são geniais, são primorosas, requintadas. Assim, é um filme, não é somente um desenho. É um filme que vale a pena assistir. Ô, Canton, fala aí o que você que pensa aí do Miyazaki, o que você que acha do diretor. Qual foi a primeira vez que você viu um filme, um desenho dele?
Então, na verdade você já falou tudo, né? Eu estava até querendo dizer exatamente isso, que nossos filmes dele são filmes mesmo, você até esquece que é desenho animado, porque tem tanto realismo e ao mesmo tempo ele explora justamente o lado da fantasia, que é o mais forte, né? Ele faz viagens, né? Todos os filmes dele têm alguma viagem, alguma coisa que seria... Talvez na vida real seria difícil realizar, mas o desenho animado permite essa fantasia, então ele explora abundantemente isso, né? Então eu gosto muito do trabalho dele porque a visão dele é bem cinematográfica, é bem cinema... Até assim, às vezes você até esquece que é japonês, porque tem aquele negócio, cinema, desenho oriental... né, uma realidade totalmente diferente da nossa, mas ele explorou tão bem tudo que parece às vezes filme americano, parece filme inglês, parece, né,
universal,
é uma coisa assim, ele tem algumas influências, né?
Tem.
Né, assim, em termos de fotografia, em termos de plástica, né? Algumas influências do realismo mesmo europeu. Coisa assim, mas a obra dele é uma obra-prima mesmo, é uma coisa assim que ninguém fez, ninguém alcançou o nível que ele alcançou. Né? Eu acho que Disney invejou, na verdade, Miyazaki. Acho que eles invejaram, porque ele conseguiu fazer o que Disney até hoje não conseguiu, esse realismo todo, né? Porque Disney sempre tem um lado assim do humor.
Mais infantil.
É, do infantil. Ele não, ele explorou a fantasia, ele explorou o lúdico de uma forma séria, né? Porque tem uma profundidade o roteiro dele. Não fala simplesmente as coisas para falar, não mostra simplesmente visual bonito. Tudo tem uma lógica, né? Então, é impressionante, assim, né? Eu assisti há muitos anos atrás um filme dele, assim, eu já vi trechos, né, na verdade, de vários filmes dele, né, há muitos anos, assim, vendo, né, acompanhando, e eu não sei nem precisar exatamente quando que eu comecei a admirar o trabalho dele, mas desde a primeira vez que eu vi, nossa, eu admirei e realmente eu acho que ele é insuperável.
Mais viu dele foi o Totoro, né?
É, o Totoro, mas porque também, assim, além de eu gostar muito, né, assim, achar bem simpático, bem engraçadinho e tal, meus filhos também se apaixonaram, né? Eles assistiram, quiseram já comprar fita e não sei o que lá, então criança é aquele negócio, assiste uma, assiste duas, assiste inúmeras vezes, eu ia na carona deles, né, assistindo também. Então, e apaixonante, né? Um filme apaixonante. Mas, assim, cada filme, assim, não dá pra dizer esse é melhor que aquele. Cada filme tem uma surpresa, tem alguma coisa surpreendente mesmo, assim, que você fala, este é o filme, né? E sempre um é a perfeição do outro, né? O aperfeiçoamento do outro. Então, é impressionante o trabalho dele, impressionante. Ele ganha na riqueza, né, das cores, ganha no visual, ganha nos ângulos, na plástica. Cada filme ele explora de um jeito que você fala, pô, esse é o filme, né?
Então, e o que é legal é que também minhas filhas adoram. E mesmo o filme sendo falado em japonês, a gente tem a versão em japonês, tinha com legenda em inglês. Quer dizer, elas não entenderam nada de nada e assistiram os filmes 50 vezes cada um. Assim.
É, porque aquilo lá, ele tem... Nossa, o visual é muito bonito. a história se torna independente se você está entendendo o que estão falando, mas você está entendendo a mensagem, você está entendendo, né, a essência da coisa. E a criança entende muito bem isso, ela pega muito bem. Né? O texto em si, não importa se falou, porque assim, às vezes traduz para o português, muda um pouco o sentido também, então, né, traduz para o inglês ou para outra língua qualquer, muda um pouco o sentido. Então a palavra em si não é tão importante, né? O texto em si não é tão importante, o mais importante realmente é a história, né? A essência dessa história, né? E é muito interessante, né? Então as crianças se apaixonam porque é singelo, né? Uma coisa simples, mas tecnicamente é muito bem realizado. Dá até medo, sabe? Assim, você vê coisas, você fala, meu Deus, eu como animador de 30 anos, falo, como esse cara conseguiu fazer isso? Isso, estou te falando de filmes que não haviam nenhuma tecnologia. Né? Hoje o pessoal se apoia em 3D, né? Recursos, tudo bem, né? Que depende de um cara programar, mas muito mais mastigado, né, do que os recursos que ele tinha quando ele começou, e a obra dele é linda desde o começo, né? Você vê coisas primorosas, ângulos maravilhosos, coisas assim que só o cinema ao vivo conseguiria mais ou menos fazer, porque ele pega ângulos muito vistos de cima que nem uma grua gigante pegaria essa imagem. Então é impressionante, cenários em movimento. Não era simplesmente uma câmera passando, mas o cenário tinha uma tridimensionalidade, né? As coisas acontecendo, plantas nascendo, coisas surgindo, coisa que hoje com 3D, com a computação, você tem uma facilidade. Mas quando ele fez os primeiros, né? Sei lá, praticamente todos os filmes dele é muito, muito artesanal, né? O trabalho é bem artesanal.
É até hoje, né? Ele tenta usar pouco computador, né?
Tem um filme aí, qual que é, assim, que eu percebi que tem mais computador do que já teve. Acho que é o
Chihiro, tem. Ponyo.
Então, esse aí já tem, já virou, né? Já tem um. Você vê que é um traço mais grosso, é uma coisa assim, não tem a pincelada, o pincel do cara, o nanquim, você percebe assim que não tem. Mas a riqueza da obra, toda aquela coisa, ele mantém, né?
Uhum.
Tanto é que, eu até estava vendo a biografia dele, né, aqui, tá dizendo que ele tentou se aposentar, acho que 3 vezes, se não me engano, algumas vezes, né, ele tentou se aposentar. Ele é tão bom que os caras chamam ele para dirigir mais um filme.
Ele aposentou. E aí ele voltou para fazer a Chihiro.
O filme ia ser dirigido pelo... Eu não lembro o nome do japonês, obviamente. Mas era o diretor do desenho do Pokémon. Do longa-metragem do Pokémon. O que aconteceu? Ele começou a olhar o desenho, como é que tava indo o trabalho. Ele tava dando muito pitaco, sabe? Ficar o dia todo falando, não é bem por aí, não é assim, não sei o quê. O diretor se encheu a paciência, falou, dirige você, eu vou embora. Porque ele é perfeccionista ao extremo, né?
Impressionante.
Em geral, diretores geniais são assim, né?
E quem é perfeccionista, deixar na mão de outra pessoa, você não consegue. Você volta e quer você fazer do seu jeito, não tem como, né?
Exatamente. Então, e isso rendeu a ele o Oscar de melhor longa-metragem em 2003. Ele ganhou também o Urso de Ouro também, né?
O Castelo Animado também, em seguida, não sei como é que perdeu pra... Pra quem que perdeu o Castelo Animado?
Pro Nick Park, né? Com a Batalha dos Vegetais, né? Aquele desenho do Wallace Gromit. Que é sensacional também, mas ainda assim, entre o Miyazaki, né? Entre o Castelo Animado e a Batalha dos Vegetais, eu fico com o Castelo Animado.
É maravilhoso também esse Castelo Animado. Nossa, é lindo.
Você viu, Olivia?
Castelo Animado eu vi. Nossa, adorei.
Nossa, o figurino, né, deles, as cores.
A história é linda, né? Eu adorei a história. Os personagens, assim, é o que mais me chamou atenção, assim. Adorei mesmo.
A personagem principal, ele soube, assim, trabalhar bem a questão feminina, né? Que ela se acha, assim, a falta de confiança, né? Que acontece em muitas meninas, nas mulheres, né? Se achar feia e tudo mais, e não ter, né, autoconfiança. Ele trabalha isso muito bem. Aliás, o fato da gente também estar falando de Miyazaki é que ele também tem a ver com a Mona Lisa de Pijamas, porque a maioria das protagonistas dos filmes dele são mulheres. É, ou é uma criança, uma pré-adolescente, é sempre em geral uma menina, né? Uma mulher que ele foca, né? Desde a infância, a maioridade, ele sabe mostrar assim, detalhes da alma do jeito feminino, assim como ninguém, assim, né?
Isso é verdade.
Tá, o que é curioso, o filme da Princesa Mononoke, apesar do protagonista, né, o Ashitaka, ser o personagem principal, ele resolveu dar o título do filme da princesa, da menina, né?
Um pouco assim da história do Miyazaki. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1941 em Tóquio. O pai dele trabalhava em uma fábrica de aviões que era do irmão. Já vem daí desde pequena essa paixão por aviões. Todo filme dele tem alguma máquina voadora.
É maravilhoso. Ele explora muito o ar, né? Você pode reparar, o ar, eu até estava vendo um clipe de tudo que é cenas que ele fez, que estão no ar, assim, as crianças caindo, ou flutuando, ou subindo, ou voando. De alguma forma, o ar é muito importante para ele, é muito importante.
O ar, a água também, sempre tem a água, né? É o mar ou um lago, né? Na Chihiro tem aquele trem que passa na água, né? No mar, que tem um visual incrível, né? Da Chihiro. Quer dizer, já vem daí desde pequeno que o pai trabalhava numa fábrica de aviões. E aí, por causa da Segunda Guerra, a família se mudou para o interior. Ele mudou para várias cidadezinhas, estudou em vários colégios. E aí, nessa fase, quando ele era criança, a mãe dele passou por uma doença, que era tuberculose espinhal, que deixou ela de cama por 9 anos. Então, ela passou esse tempo todo, né, no leito do hospital. Então, muitos falam que o Totoro é autobiográfico, né? Porque a mãe das meninas, ela também está no hospital, né? E as crianças, e eles se mudam para o interior do Japão, né?
Todos os filmes dele, isso é um traço, é um ponto, né? Todos os filmes dele têm muito de autobiográfico. Sim, isso é. Eles já confrontaram ele sobre isso e ele declarou que é assim mesmo.
Ele se formou, olha só no que ele se formou, em Ciências Políticas e Economia em 1962.
Tudo a ver, né?
Tudo a ver. E aí, mas aí ele já estava trabalhando na Toei Animation. Toei, não sei se eu estou falando certo,
Toei,
né?
Toei.
Toei?
Toei.
Os japoneses vão depois me corrigir aí, Toei.
Toei Animation.
Foi desse estúdio, primeira animação longa-metragem colorido que ele assistiu, né? Resumindo a carreira dele, ele começou como intervalador nas cenas de animação. Aí ele passou para animador-chave, depois ele tornou-se diretor, começou a comandar lá o sindicato, lá se meter lá no sindicato, enfim, né? Aí ele também trabalhou em alguns estúdios. Ele começou como diretor a viajar, né, para comprar direito autoral de livros, para conhecer outros lugares, né, para inspirar cenários, né? Por exemplo, ele foi para a Suíça para desenvolver o cenário da Eiji, a Garota dos Alpes, a produtora lá que ele estava trabalhando. E é bem bonitinho esse Eiji, eu lembrei, acho que é aquele que passou no SBT, não é? Alguém...
É aquela série mesmo, série de TV.
Era bem bonitinha. Você lembra, Lívia? Não sei se você vai lembrar.
Não, lembro, não.
Não sei se você vai lembrar que você é mais nova. Mas passou na SBT, era bem bonitinha. Aí, em 82, ele começou a escrever e desenhar o mangá Nausicaa, no Vale dos Ventos.
Nausicaa.
Que foi um tremendo sucesso e que resultou no filme, em 84, que também foi um puta de um sucesso e que deu gás pra ele abrir o estúdio dele junto com... Agora, olha o nome, deixa eu ver se eu falo direito. Isao Takahata. Takahata, é isso?
Takahata. Eu não sei, mas eu falo Takahata.
Takahata. Ele abriu com o Takahata. Me perdoem japoneses se eu estiver falando errado. E eles abriram o estúdio Ghibli. Que quer dizer, falam que Ghibli... vem de um apelido italiano dado aos aviões que sobrevoaram o deserto do Saara na Segunda Guerra Mundial. Comprido, né?
É mais fácil falar Ghibli.
É Ghibli. Que seria assim, significaria um sopro na mente dos criadores de anime. Um novo sopro na animação, né? E realmente trouxe um novo sopro aí. Nós vamos nos concentrar em três filmes que é de autoria do Miyazaki mesmo, que é Totoro, de 88, Princesa Mononoke, de 97, e A Viagem de Chihiro, de 2001. Né? Esses daqui são de autoria do Miyazaki, não foram livros adaptados, roteiro dele mesmo. Totoro, 1988?
Meu vizinho Totoro.
Meu vizinho Totoro. Totoro é um desenho infantil, são duas meninas que se mudam para o interior do Japão, enquanto a mãe está internada no hospital. E lá elas vivem aventuras ao lado do espírito protetor da floresta, que é o Totoro, que é um bichão lá grandão, assim, parece um bichão de pelúcia. E a caçula, a Mei, ela não consegue pronunciar o nome, né? Ela começa a ver o Totoro e depois a mais velha começa a ver também.
Então, o que é sensacional do Totoro é que ele se passa sob a ótica das duas crianças. Então não começa dizendo assim, ah, a mãe está com tuberculose. Eles não dizem qual é o nome da doença que a mãe tem. Não é dito nem em que ano que o filme se passa. Pelos detalhes do filme, é que a gente acaba percebendo que se passa mais ou menos em 1955, por aí. Porque o telefone é um modelo de telefone antigo, a bicicleta que ele está andando é um modelo antigo. Mas assim, eu acho muito legal o fato de que não é... Sim, não aparece aquele letreiro no começo do filme dizendo estamos em 1955, por causa da guerra, tal, o Japão está reconstruindo, muitas pessoas estão em dificuldades e a doença também. Assim, não tem nada disso. As crianças não veem isso acontecendo. As crianças não sabem de todos os detalhes do dia a dia. Então, mostrando o filme sob a ótica das crianças, nada disso é explicado explicitamente. Você acaba percebendo porque você entra no espírito delas e começa a ver o mundo como elas veem. Isso é sensacional.
Concordo, exatamente isso mesmo. O filme bom, ele não precisa de uma legenda, não precisa de nada explicando, ele fala por si próprio, né? Então, essa é a capacidade que Miyazaki tinha de contar as histórias, né? É assim, eu vejo muito pela ótica da animação, da técnica de animação. Se você faz uma coisa muito rápido, você passa a informação muito rápida, ela passa batida. Então ele dá o tempo certo da informação, né? Para passar essa informação e as pessoas absorvem de uma forma natural. Então não precisa ficar botando legenda, nem ter tradutor, não precisa ter um narrador, sabe? É como muitos filmes se apoiam, né? Nesse tipo de recurso,
é de suporte, né?
É, de suporte. Então, quer dizer, na verdade, a riqueza dos elementos, o tempo que a coisa vai acontecendo, tudo vai passando essa informação. Essa é a grande vantagem dos trabalhos do Miyazaki, né?
Ah, só uma coisa para acrescentar do Totoro, é que na pesquisa aí a gente estava vendo nas comunidades sobre Miyazaki ou sobre o estúdio Ghibli no Orkut, o pessoal que está lá no Japão falou que tem uma teoria maluca sobre o Totoro, é tipo Lost, assim, que as meninas teriam morrido e que aí estariam vendo o fantasma, não sei. Tem uma teoria louca lá que, na verdade, as meninas morreram, né?
É, mas essa teoria é errada, tá?
É furada.
É furada porque no final do filme, nos créditos, aparece desenhos do Totoro e desenhos das meninas, né?
Uhum.
E os desenhos do Totoro não tem as meninas, os desenhos das meninas não tem o Totoro, porque o Miyazaki explicou que ela poderia ver o Totoro só até os 7 anos. Se ela depois dessa idade, se ela fosse continuar a ver, ela teria que passar para o mundo dele e não ficar no mundo nosso. Então, a partir dessa idade, elas deixaram de ver o Totoro, passaram a... só ficou na lembrança. Então, elas estão vivas, sim. Isso aí não
tem nada a ver. É, só a teoria da conspiração.
Então, para mim, assim, todos os filmes em si, né, eles têm, é que assim, como eu estou te falando, eu vejo muito pela ótica da animação, né? Então todos os filmes dele têm essa riqueza, né? Eles têm essa semelhança com o filme ao vivo, lembra muito coisa assim que poderia ser feita ao vivo claro, com a fantasia, com as luzes, até as luzes, na verdade, tem muita luz realmente de filme ao vivo, né? E as vistas, né? As câmeras, as tomadas, vista de cima, são muito bonitas do Chihiro. Mas é assim, eu estou te falando de uma forma até generalizada, porque todos os filmes dele têm essa riqueza, né? Uhum. Então, Chihiro, né? Uma menina... Quantos anos ela tem?
Até uns 11 anos, mais ou menos.
11? Eu pensei que ela tivesse um pouco menos, né? Porque ela é bem criancinha, né? Imagina que ela tivesse uns 9, 10 anos de idade.
É entre 9 e 11?
É por aí, mas ela...
Eles até falam a idade dela, mas eu não...
Então, aí é uma história meio surrealista, né? Assim, né? Ela fica transparente, ela se assusta, né? Com as situações que ela está enfrentando, né? Então... É muito interessante, assim, eu fico prestando atenção nos detalhinhos, assim, no fogo da lareira, sabe, a perfeição, como que eles animam aquilo, sabe, de uma forma que não fica, é um foguinho que está lá no fundo, que não precisaria nem se preocupar com isso, assim, entendeu? Então, ele se preocupa com o detalhe da animação, com sutilezas, né?
Então, no making of do filme da Viagem de Chihiro, ele conta que tem uma cena que ela tem que dar um remédio, vamos dizer assim, né? Tem que colocar uma coisa na boca do dragão. Aí ele falou, é como você quando você vai dar um remédio para um cachorro. Ele explicando para os animadores. Ele perguntou, vocês já deram, tentaram dar um remédio para o cachorro? Aí eles, não, ninguém tinha tido essa experiência. Ele pegou todo mundo, levou para um veterinário para mostrar como é que é, para que o pessoal pudesse desenhar igual. Então, quer dizer, uma preocupação extrema com detalhes.
Detalhe, né? Não precisaria, né? Qualquer animação, o cara ia enfiar lá na boca, pronto, acabou. Não, existe, né? Um jeito, eu sei, porque eu tenho um cachorro, né? E eu não sei se é assim exatamente que se faz, né? Mas você tem que enfiar o dedão, assim, um remédio com o dedão dentro da goela do bicho, aqui pelo lado, né? Pelo dente.
Isso,
é, exatamente.
Dente dele, assim, né? Pelo vão que tem entre o último dente e a boca, né?
Eu já vi aqui a idade dela, 10 anos. Tem 10 anos.
Ah, opa, isso, então. É porque eu vejo, que nem eu te falei, pela ótica do animador, do planejador, então eu vejo como que é um planejamento, eu vejo os cortes de cena, como passar uma emoção, então o time de cena é uma coisa muito importante. Então tem coisas assim, vai, o cinema japonês, ele é visto como um cinema de simplificação, mas não é o japonês, não, na verdade é uma confusão, é o chinês, né? O filme, a animação chinesa que é mais otimizada, mais simplificada. O japonês sempre primou pela riqueza, tá? Mas só que assim, tecnicamente, por exemplo, tem aquele negócio do by one, by two, by three. Então o japonês sempre utilizou o recurso do by three. Três.
O que é? Explica melhor.
Então, by one seria, que na verdade nem se fala by one, é on one, on two, on three, né? Mas a gente popularizou aí, sei lá, brasileirou aí, virou by one, by two, by three, que seria o seguinte, para se fazer um desenho animado, são necessários 30 imagens, né, por segundo. São
a rigor, 24 quadros.
É, 24 para cinema e 30 para vídeo, né? Então, 24 a 30 quadros por segundo. Só que para simplificar a animação, a gente faz um desenho e multiplica ele, né? Dobra, duplica esse desenho, esse mesmo desenho. Então você vê um rebatimento de desenhos. Então você vê, para cada um segundo, 12 desenhos ou 15 desenhos. E o japonês já faz diferente, já fazia diferente. Para um segundo, 10 desenhos, 8 desenhos, né? Em torno disso. E multiplicava por 3, né? Então, on three, né? Fazia por 3. Então, qual é o resultado técnico disso? O desenho fica mais flicado, ele fica mais truncadinho, né? E uma animação com menos rebatimento de desenhos, ele fica mais fluido, né? Fica mais macio, né? Então o japonês sempre primou mais por isso. Porém, Miyazaki faz uma mescla disso. Alguns momentos onde ele pode utilizar três desenhos, multiplicação de três desenhos, ele utiliza coisas assim que são uma corridinha, uma coisa meio imperceptível, ele utiliza essa técnica. Mas no geral, tem coisa que ele faz by one, on one, né? um desenho, são 30 desenhos por segundo. Quer dizer, no caso dele, 24, né? Cinema. 24 uhum. desenhos para um segundo. Então, isso que é interessante, ele dosa muito bem isso, né? Então, é isso que eu presto atenção mais nos filmes. Então, quer dizer, o trabalho dele, assim, é complicado você criticar, né? Falar assim, ver alguma coisa que você fala, pô, tá esquisito. Não tem nada esquisito. Dá até raiva, porque é tudo tão bom, tudo tão certo.
Não perfeito.
É, né? Perfeito. Por que que eu não sou assim, né? Por que que eu não vou assistir japonês? É, Jesus. E adoro sushi, adoro coisas, comida japonesa, tudo. Podia ter nascido no Japão, né?
É, puxando um pouquinho ainda pelo lado técnico, ele fala que a influência dele não é a animação americana, né, Disney em particular. A influência principal dele é europeia, especialmente francesa.
É, exatamente. Isso é verdade mesmo. Mas ele...
Russa também. Bastante da animação russa, que eles gostam, é hiper detalhista também, né?
É verdade. É aquelas, tipo, Iugoslava também, Zagreb, aquelas coisas assim, onde é tudo, você vê o cenário, é cheio de pontinhos, de coisinhas, de detalhinhos coloridinhos, né? Que nem, às vezes, nem vai ser visto, né? Tem detalhes que não vão ser vistos, mas ele requinta, né? Com isso. Então é isso. Na verdade, assim, eu acho que é uma soma de influências. Todos nós, né, somos influenciados por aquilo que gostamos. É, inclusive, ele tem influência muito do Moebius, né? Sim, ele tem. Né, ele teve. Eu até estava vendo uma reportagem com ele. E eles, nossa, eles se falavam muito, e muito de amizade, né? Os dois. E, então ele pegou muita coisa também, né? Apesar que eu ia falar francês, mas o Moebius não é francês, né? Ele é. Não sei de onde ele é. Suíço, acho que é. Assim.
É, mas é. Conta-se como francês, né?
O nome parece francês. É, eu acho que ele viveu na França, né, Moebius? Então é isso, as cores também, ele utiliza muitas cores parecidas. Semelhança a Moebius. Moebius, por exemplo, ele trabalha com fundos azuis e tudo que vem em primeiro plano, cores quentes, vermelho, laranja, amarelo. E o Miyazaki explorou muito isso, muito, muito, muito. Explora, né? Muito isso, esses contrastes, né? O frio e o quente. Então isso é muito legal. Então eu vejo isso, às vezes acaba até nem prestando muita atenção na história em si, né? Para prestar mais atenção
na parte técnica.
Na parte técnica da coisa, né? Assim. Então isso para mim já é um aprendizado, né?
Isso é que dá ser animador, né?
É, né? Pô, a gente não assiste filme olhando pro filme, né? A gente assiste olhando pra técnica do filme. Né? A gente tem muito técnico, né? Mas é isso, mas pelo menos são técnicas que a gente se orgulha, né? Porque tem coisa que você vê e fala, ai Jesus, né? E, no caso aí, você não fala nem ai Buda. Não dá nem pra falar ai Buda. É isso aí.
Cantão, obrigada aí pela sua participação. O Cantão vai sair mais cedo aí, porque senão a pizza dele vai esfriar, né, Cantão?
A mussarela vai ficar uma sola.
Obrigada mesmo aí, valeu.
Então valeu, gente. Obrigado por tudo e boa sorte pra vocês e Miyazaki na cabeça.
Falou, valeu, Cantão.
Valeu, gente. Falou, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Como o Canton saiu, né? Vamos continuar falando de Miyazaki, vamos falar dos filmes, né? A parte técnica, o Canton já deu um show aí, né? E vamos voltar aqui à pauta, né? Vamos voltar à pauta. Eu tava falando da carreira dele, né? Do Miyazaki, quando ele abriu o estúdio Ghibli. E aí ele fez o filme lá, o filme da Náusea, que foi um sucesso. Na mesma época da produção do filme, ele estava passando por um momento delicado na vida dele, que foi quando a mãe faleceu, aos 71 anos, em 1983. Olha só. O primeiro, 1986, foi Laputa. Esse nome, o pessoal, quem não conhece, vai achar engraçado, né? Laputa, o castelo no céu. Castle in the Sky. 1986... porque ele se baseou nas histórias do Gulliver, não foi, Falcão Azul?
Isso, na Viagem de Gulliver.
E olha, é um filmaço, a gente assistiu ontem de novo, eu e o Falcão, é um filmaço, assim. Tem, eu acho que até tem um filme mais recente que tinha um robô lá com o menino, eles devem ter se baseado nesse filme do Miyazaki pra fazer o robô. Você lembra, Falcão, que tem um filme mais recente do robô lá? Que...
Tem, é... mas eu não lembro o nome.
Eu também não lembro o nome.
Não era o Titan?
Talvez.
Alguma coisa assim. E realmente, o robô é bem parecido.
E é muito legal esse filme. Também tem, é, tem os piratas lá, você acaba se apaixonando lá pelo, pela pirata. A quem comanda lá os piratas é uma mulher, é uma vovó lá, é muito engraçado. Isso foi em 86, 88 ele fez o Totoro. Ainda em 88 ele fez o Cemitério dos Vagalumes. Eu não vi, o Falcão viu, falou que é muito triste, né?
É do Takahata.
Takahata.
Não é do Miyazaki. É uma história assim pra você ver e chorar do começo ao fim, né?
Tem um documentário que se encontra no YouTube. A gente coloca o link depois, né, Falcão? Lá o pessoal do estúdio falando, Takahata, outros animadores, diretores, comentando que o Takahata, ele e um outro lá, eles gostam de mostrar... assim, o, questões do dia a dia, mas assim, a realidade, o dia a dia e tal. E o Miyazaki, ele gosta de mostrar a fantasia. Os filmes dele são sempre assim, histórias fantásticas. Ele quer mostrar algo assim que a pessoa não vá ver normalmente, assim, não vai encontrar. Então ele gosta muito da fantasia e de coisas fantásticas que não existem, assim, ele, os filmes dele. Em 1989, Kiki's Delivery Service, o serviço de entregas de Kiki, é muito bonitinho, é mais infantil também, é a história de uma bruxinha.
Quando ela faz 13 anos, ela tem que sair de casa e se virar sozinha. Aí conta a epopeia dela. Esse é um roteiro adaptado, né? O roteiro não foi escrito pelo Miyazaki, mas ele adaptou para fazer o filme.
Só seguindo aqui a filmografia, Only Yesterday, 1991, Porco Rosso, O Último Herói Romântico, 1992, Ocean Waves, 1993.
Ocean Waves também não é dele, tá? É do...
É de
estúdio, mas não é do Miyazaki.
Do estúdio Ghibli, né?
É.
Princesa Mononoke, 1997, My Name... Neighbors de Yamadas, 1999, A Viagem de Chihiro, 2001, O Reino dos Gatos, 2002, The Cat Returns, O Castelo Animado, 2004, depois seria Ponyo, não é Ponyo?
É a Ponyo, próximo.
Ponyo, é o próximo, né, 2008.
Vocês viram o Pony?
Vimos. Já vimos a Pony.
Porque tá lançando aqui agora.
Tá lançando aí. Ponyo tá estreando nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje, dia... Que dia é hoje?
14 de agosto.
Pra vocês verem como o Miyazaki é respeitado e admirado na Europa e nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, atores famosos que dublaram o filme da Ponyo.
Vários atores conhecidos mesmo. E foram chamados pra fazer as vozes.
Só a música que eles cagaram, né?
É, ficou a versão que fizeram, ficou horrível.
É.
Põe o link no YouTube aí depois do original e a dele pra gente comparar.
Quem não tá acostumado com japonês, na hora que vê, assim, é até engraçado, né? Porque é que ela fala em japonês e tal. Mas depois que você acostuma, você vê que, assim, é muito melhor o original, você vê, assim, no original, né? Porque eles fazem, às vezes, aquelas caras e bocas.
Não, se tiver legendado, vai ver legendado. Vai
ver legendado, é. Não, sem contar, a gente falou a filmografia. Sem contar que as músicas, a trilha sonora dos filmes do Miyazaki é outro espetáculo, é um espetáculo à parte, né?
Joe Hisaishi.
É maravilhoso, maravilhoso. Tá, e a gente tá tocando as músicas aqui também, né? As músicas que fazem parte das trilhas sonoras. Então vamos falar da Princesa Mononoke, que os críticos falam que é um dos melhores, o melhor filme dele, né, Falcão?
Talvez o melhor filme dele.
Eu não sei, a Chihiro também é fabuloso, assim. Você viu a Chihiro, Lívia?
Eu vi. foi o primeiro filme que eu vi, assim. E porque antes eu tinha um pouco de preconceito, assim, com os filmes, sabe? Eu não gostava muito. Eu fui assistir bem depois, assim. Aí depois que eu assisti o Viagem de Chihiro, eu quis assistir todos, assim. Fiquei super apaixonada, assim. Porque a história, assim, me prendeu de uma forma, sabe?
E
tudo aquilo mesmo que o Canton tava falando, assim, o tipo de animação, né? Que não é um tipo que você tá acostumado a ver, né? Tem todas as suas peculiaridades, assim. Então eu adorei isso. Adorei, aí fui vendo os outros.
A Mononoke, Mononoke você viu, né?
Vi.
Então, vamos falar primeiro da Mononoke. A história da princesa Mononoke. Japão era Muromaki, é isso?
Ah, não sei.
Era Muromaki, o que? Medieval, essa era?
Medieval, certamente.
É. Então, aí o Miyazaki, ele sempre coloca, ele gosta muito de insetos, dessa parte ecológica, e sempre ter assim a guerra do homem com a natureza. Nesse daí, as feras e deuses que conviviam, né? Tinha os deuses das florestas, os animais deuses, né? E aí um terrível demônio possui o corpo do deus javali, e ele acaba deixando a floresta e corre assim, cheio de fúria, de ódio, pro vilarejo dos Emishi.
Emiti.
Um povo nobre que tinha um príncipe que se chamava
Ashitaka.
Ashitaka. Então, esse príncipe, ele vai lutar contra esse javali que está se dirigindo pro povoado dele, tá em direção às irmãs, né? Ele tem duas irmãs lá e tá quase chegando perto, e tem um monte de coisa em volta do javali lá, que se você tocar, você fica amaldiçoado, né? Começa a te derreter lá. E ele consegue matar o javali, um javali enorme, gigantesco, só que ele acaba encostando e ele pega a maldição do demônio que tava no javali. A tribo lá se reúne, tem a feiticeira lá da tribo e tal, e eles decidem que o rapaz tem que ir embora, sei lá, ou tentar achar a cura, mas ele tinha que sair e ir embora. Então ele parte, no caminho acontece um monte de coisa lá. E
acontece um monte de coisa, eu acho.
Ele chega lá num vale que de um lado tem os mineradores de ferro e do outro tem uma floresta. Os deuses, animais da tal floresta, estão em batalha com os mineradores de ferro porque eles querem acabar com a floresta. Do lado dos deuses animais tem a San, que é a princesa Mononoke. Ela foi uma garota que foi criada por lobos, né? Os pais, desde bebezinha, não sei o que aconteceu com os pais.
Eles tiveram que fugir porque os lobos começaram a perseguir os pais e lá e acabaram deixando a menina, que foi criada pela Moro, que é a deusa...
A deusa lobo. Apesar de ser uma deusa lobo, ela fala como se fosse homem. É muito estranho, assim, aquela voz... Bem doido, assim. Eles têm muito ódio, né, pelos humanos, porque eles estão destruindo a floresta. E tem aquele deus muito louco da floresta.
Meio cervo, com o rosto de homem misturado. É uma coisa muito louca.
É muito louco. Eu não sei se eu mandei esse filme pra Phoebe, e ela falou que o... ela ficou com medo do Miyazaki, falou, esse cara é muito cheirado. Falou, meu Deus, é muito louco, assim. Porque tem umas coisas muito loucas, assim, no, na floresta, quando o príncipe lá entra na floresta, tem uns bichinhos pequenininhos lá, que são os serizinhos da floresta.
Que balançam a cabeça e fazem tec-tec-tec.
Ai, muito bonitinho.
Eles balançam a cabeça e fazem tec-tec-tec. É muito louco, né? Aí, parece umas caveirinhas, né?
Parece mesmo. Muito engraçadinho.
Eles sobem nas copas das árvores quando tá passando lá o deus grandão lá, o ser da floresta, né? E eles começam tudo a bater a cabeça e fica lá um monte de tec-tec-tec-tec. Assim, coisa mais louca do mundo. Assim.
Então, o legal da Princesa Mononoke, primeiro, o filme é a história do Ashitaka querendo se livrar da maldição, mas o nome dele é Princesa Mononoke, né? E assim, vamos dizer, é como se ele fosse dedicado à mulher lobo, né? Mostra de novo um ponto, mostra-se um ponto que é comum em praticamente todos os filmes do Miyazaki. Alguns pontos, né, que são comuns a todos os filmes dele. Um é o ódio cego que cega um povo ou cega algumas pessoas que começam a querer destruir tudo.
Ou mesmo os animais, né?
Ou os animais, né? Meu palpite, tá? Eu acredito que ele deve ter visto isso durante a Segunda Guerra no Japão. As pessoas fazendo fila para serem kamikazes, né? Para se matar num avião com o objetivo de tentar matar o máximo número de pessoas dos inimigos. Então, ele vendo esse ódio tomando conta do povo, assim, tomando conta, e a pessoa com ódio querendo morrer só para poder matar mais gente do outro lado, ele retrata isso nos filmes de uma forma muito interessante, mostrando sempre assim, o herói do filme, ele tá fora disso, ele se controla para ele não deixar o ódio tomar conta dele e levá-lo a esse extremo.
Ele seria o pacificador, né? Em geral, assim, o protagonista, ou, sei lá, um personagem-chave, em geral é o protagonista. No caso da Mononoke, não, mas em outros filmes, ele sempre tem o pacificador, que tem sempre alguém brigando com alguém, né? Ou um grupo brigando com outro grupo, com ódio, e tem ali uma pessoa que não tá nem de um lado nem do outro e acaba trazendo a paz para todos.
É, no Mononoke é o Ashitaka, né? Ele tá entre a guerra da...
Os mineradores
da Eboshi, né? Lady
Eboshi, que é a que comanda lá a aldeia, né? Dos mineradores.
E a San e a Moro, né? Que são os lobos que estão lutando contra ela.
É engraçado que ele sempre bota assim, as mulheres são as espertas e os homens são os bobos, né? Assim, porque lá, quem comanda lá é essa Lady Eboshi, né? E ela é toda forte, ela é toda esperta, é bonitona, tal, não sei o quê. Ela quer matar o espírito da floresta, quer matar os animais, quer matar a Sam, e a Sam quer matar ela. E ela contratou todas as prostitutas da cidade lá para trabalhar ali na mineração. E os caras que trabalhavam lá casou as prostitutas com os homens que, lá da mineração, né? Então é muito engraçado, porque um capítulo à parte são as prostitutas, né? Porque quando chega o príncipe lá na mineração, elas ficam todas lá em volta do cara, né? Elas ficam debochando, é muito engraçado.
É, outro ponto que tem na Mononoke, em vários outros filmes, que é comum, é o fato de não ter um vilão muito bem definido. Ou seja, a própria Eboshi, né, que ela é a vilã do filme, ela é má, só que ela acolhe as prostitutas, ela acolhe os leprosos para trabalhar e ela cuida deles. Então o Ashitaka, que é o príncipe, ele olha para ela e percebe que, apesar dela querer destruir a floresta, ela tem um lado bom também. E a ausência de um vilão muito bem definido faz com que o filme não seja tão bem aceito no Ocidente, né? Isso fica um pouco estranho pra gente, né? Aqui do outro lado do mundo, que gosta de ver o bem contra o mal de uma forma bem clara, né? Bem...
É, Disney, que tem o vilão que é mal, e tem o mocinho que é só o bom, né?
É, isso não existe nos filmes do Miyazaki, é sempre uma mistura entre bem e mal dos dois lados, que é muito mais próximo da realidade, e é outra, para mim é outra lição que ele tirou da guerra, que de um lado devia haver o povo japonês com um ódio tremendo dos inimigos, e quando você vai ver do outro lado dos inimigos, existiam pessoas com famílias boas, filhos, crianças, então ele conseguiu enxergar através da vida dele essa ausência de um dualismo muito bem definido e retratou isso de uma forma poética no filme, muito lindo mesmo.
Perguntar para a Lívia o que ela gostou na Princesa Mononoke, porque é um filme mais forte esse do Miyazaki, né? O braço amaldiçoado do príncipe, o braço dele fica amaldiçoado e fica com uma força maior que o normal, né? A força que ele fica. Então, quando vem, tem um vilarejo que está sendo atacado e vem os homens atacarem o príncipe, né? Ele tira o arco e a força desse braço faz assim, ele atira contra o inimigo e assim, sabe, sai cabeça voando, sai parte do corpo voando, é um filme mais pesado, né?
É, mais violento, né? Mas eu percebi também isso tudo aí que o Falcão tava falando, né? Do bem, do mal, de não ser totalmente definido. igual a gente tá acostumado a ver uns filmes comuns daqui. Então isso é uma coisa que eu também percebo e é isso que eu gosto dos filmes. Sempre tem isso.
Fica mais humano, né?
Fica.
Essa produção da Mononoke custou 20 milhões. Foi uma das animações mais caras produzidas na história do cinema animado japonês pra época.
É, no 7.
O filme foi feito à maneira tradicional, né? Sem computação gráfica, com pouca computação gráfica, bem pouca, né? E foi um sucesso mundial que arrecadou 158 milhões de dólares. Então foi o filme com a maior bilheteria da história do Japão até a estreia do Titanic.
É.
E é considerado o maior anime da década de 90, junto com Neon Genesis Evangelion. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu e o Falcão, a gente não é, assim, fã de anime. A gente não costumava ver anime ou ler mangá. A gente, o máximo de anime que eu vi foi quando criança, nos desenhos que passavam na TV aberta, né? No SBT e tal, né? Depois disso, só com Miyazaki mesmo.
Eu também nunca fui fã, não. Só agora.
Viagem de Chihiro, 2001, filme, como o Canton falou, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2002 e o Oscar de Melhor Animação em 2003.
É, uma curiosidade é que eu não sei porque o Miyazaki não foi receber o Oscar. Em 2006, né, que teve o Castelo Animado concorreu, ele avisou que se ganhasse ele também, quer dizer, em 2005, né, que o Castelo Animado concorreu ao melhor Oscar, o Oscar de melhor filme de animação, ele também não foi na cerimônia, então se ganhasse ele também não iria até o palco receber. Não sei qual que é o lance dele com o Oscar, mas o que todo mundo quer ganhar pra ele, acho que ele despreza totalmente.
É, eu não sei, ele tem umas coisas, assim, nas entrevistas mesmo dele, ele fala, o filme dele sempre dá esperança. É um filme, assim, que, além de esperança, ele é contemplativo. Eu acho que o Miyazaki, ele é uma pessoa, assim, contemplativa, e ele faz o espectador ser contemplativo, porque ele sempre mostra, assim, aqueles cenários maravilhosos, como se fosse um sonho, né? Na Chihiro, que você vê ela indo embora em direção à estação do trem, é aquele céu mesclado com a água do mar, né? Que tá em cima do trilho do trem.
São pinturas, né?
São assim, contemplativas.
É.
Ele faz você contemplar, né? Uma vastidão, né? E nas entrevistas com ele, ele fala que ele é um pessimista e sem esperanças nenhuma na humanidade. Mas que ele quer mostrar, mas ele assim, por causa das crianças, né? Ele fala com a questão das crianças, ele quer mostrar coisas boas, né? Quer criar esperança, quer passar coisas boas, principalmente para as crianças. E ele fala isso muito também com relação ao novo filme dele que estreou, da Ponyo, né?
É isso que eu dou o maior valor, que eu concordo, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveriam ter mais filmes assim, mostrando coisas boas, sei lá, por isso que eu gosto.
Então, aí a Chihiro, a viagem de Chihiro, a gente falou um pouco dela, né, quando tava com o Canton. A família tá se mudando para uma nova cidade, a menina tem 10 anos e não tá nem um pouco animada, tá mudando de escola, então ela tá brava porque tá se mudando. Aí eles erram o caminho, vão parar perto lá de um lugar que é aberto, mas que tem, assim, parece como se fosse um parque temático meio que abandonado. Os pais resolvem entrar lá pra ver, né? Ela vai lá morrendo de medo, né? Ela é toda cagona, assim, morre de medo. Aí os pais encontram um lugar lá no meio que tá cheio de comida, eles começam a comer e começa a escurecer, ela quer ir embora, né? Começa a ficar com medo, quer ir embora, quando ela vê os pais viraram porcos. Quando vê também, ela tá presa ali num lugar que começa a sair um monte de espíritos, né? Aí ela encontra Haku, que é um jovem lá da Casa dos Espíritos, o Haku vai ajudá-la. Ele ensina que ela tem que falar com a bruxa lá do lugar, né? Que tem uma casa de banhos onde os espíritos, os monstros vão nessa casa de banho. Aparecem uns bichos lá, uns monstros muito loucos. Aí ela tem que falar com a bruxa e o Baba, que seria, assim, digamos, a vilã, a malvada do filme, ela acaba trabalhando lá nessa casa de banhos para tentar salvar os pais dela. Né? A Yubaba, ela é uma feiticeira e ela revela que todos os humanos que entram ali naquele lugar são transformados em animais que depois são devorados pelos monstros, né? Ou são condenados à morte. Mas aí ela fica trabalhando lá e aí ela tenta descobrir um jeito de salvar os pais dela. Também deixar de ser escrava da bruxa, né? Que ela acaba virando escrava da bruxa. Então é bem legal, tem um monstro que é o Sem Face.
É, esse monstro Sem Face é um dos personagens preferidos do Miyazaki, porque ele, assim, não é aceito por ninguém, né? Ele só entra dentro da casa de banhos onde a Chihiro tá trabalhando porque ela abre a porta para ele, mas ele é meio excluído da sociedade. Ele tem algum poder de criar ilusões, assim, com os objetos. Ele começa a fazer ouro. E aí, conforme ele vai distribuindo ouro para as pessoas começam a bajular ele, né? E vai crescendo aquela bajulação em torno dele, ele vai inchando, ele vai crescendo. Ele começa a ficar meio doido com aquilo. E ele vai lá e engole uma pessoa. Depois vai lá e começa a perseguir, vai lá e engole outra pessoa. E começam a brigar com ele e tal. E não conseguem expulsá-lo. E a Chihiro é a única que vê nele. Primeiro que é a única que não bajula ele quando ele tá dando dinheiro para as outras pessoas, né? Quando tá dando ouro para as pessoas. E depois é a única que vê que quando ele vira o vilão, ele não é propriamente ruim. Ele tá só desorientado, ele tá... enfim, vamos dizer, aquela bajulação, aquele sucesso subiu a cabeça dele, ele tá louco, mas ele não é ruim. E ela consegue fazer ele voltar ao normal, assim, né? E encontrar o rumo da vida dele quando leva ele na viagem de trem. Mas o fato dele começar com o dinheiro, né, com a distribuição de poder, ganhar um monte de amigos, que na verdade não é amigo, o pessoal só tá bajulando ele porque ele, para ganhar o dinheiro que ele vai estar lá distribuindo. E o fato dele começar a inchar e ficar doido por conta disso é uma metáfora para muitas pessoas que a gente vê por aí, né, que começa a ficar rico e as pessoas começam a bajular e ele começa a ficar absolutamente desorientado por conta disso. A gente olha vários artistas pirando, né?
Por causa disso. O Miyazaki, ele trabalha muito coisas psicológicas, assim, né? Coisas assim, do ser humano. Tem coisas lá que é psicologia pura, que dava pro pessoal de psicologia assistir e viajar na maionese ali, porque tem muita coisa assim, sabe, profunda mesmo. Por isso que ele detesta ser comparado com o Disney, porque o Disney é mais infantil, é assim, aquela história que você já sabe, você digere, você já sabe tudo ali, né? Sabe, começo, meio e fim, sabe até como é que vai terminar. No Miyazaki, não, você... Tanto que tem pessoal lá no Japão mesmo, tem coisas lá que não entende do filme dele, né? Mas tem coisas complexas no filme do Miyazaki.
Daria pra escrever...
Tratados.
Tratado de psicologia. Alguém fazer um estudo de mestrado ou doutorado em cima do filme dele, tranquilamente. Cada personagem tem uma riqueza incrível.
O Castelo Animado. Você viu, né, Lívia, o Castelo Animado?
Vi sim.
O que você achou?
Eu adorei. Eu assisti várias vezes já. Eu achei um pouco parecido. Achei, assim, algumas semelhanças com A Viagem de Chihiro. Assim, alguns... claro, o traço sempre, né? Que é a mesma pessoa que faz, assim, né? Aquela bruxa malvada que rouba a juventude da menina. Achei parecida com essa outra dona da casa de banho lá, da Viagem de Chihiro. Mas assim, a história me... Eu confesso que às vezes eu fiquei um pouco perdida, porque eu primeiro assisti dublado, depois assisti com a legenda. E é um pouco diferente, assim. Eu fiquei meio perdida, assim, não entendi muito bem a questão da luta daquele personagem lá. Mas o que... Todos, assim, os detalhes, a questão, assim, no final, assim, o amor que a menina pegou com a bruxa, mesmo ela tendo feito tanta maldade, sabe, no final ela trata a bruxa com tanto carinho, isso é uma coisa, assim, que pra mim achei fantástico.
A bruxa virou uma vovozinha, né?
É, isso é uma coisa que a gente jamais poderia imaginar, né? Uhum. Se acontecesse alguma coisa ruim com ela, né? Com a nossa mentalidade, assim, a gente poderia até aceitar e achar normal. Ah, beleza, mereceu. Mas não, o final é sensacional, assim. Eu gostei.
Isso, é um traço também comum nos filmes dele, né? O herói é o único que percebe a bondade que existe, né? A chama de bondade que existe naquele personagem ruim, naquele dito vilão da história, né?
Ninguém é totalmente ruim, né?
Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Isso é muito legal. É. O que é bom na Chihiro também, né? Na última frase lá, quando ela... A Yubaba, né? Que é a bruxa má. Na hora que ela vai se despedir, ela fala tchau, vovó, né? E o Baba fica lá meio brava. Ela não gostou de ser a boazinha, né? Fica meio ofendida por ter sido chamada. E quando não tem... Assim, ela não, em absoluto não merece, né, ser chamada de vovó pela Chihiro, mas a Chihiro chama e isso é muito lindo do filme.
Tem aqui uma entrevista do Miyazaki, que achei aqui no... Tá na comunidade do Orkut do Estúdio Ghibli, né? Um cara traduziu uma entrevista lá no Japão do Miyazaki e aí perguntaram pra ele por que as protagonistas são sempre meninas. Ele falou assim, eu tenho que fazer um filme cujo protagonista seja um garoto de 8 anos. Se bem que Ponyo é um menino, né?
Tem 5 anos, né?
Tem 5 anos e é uma graça. É, outra característica dos filmes do Miyazaki é que, apesar de às vezes o protagonista ser criança ou pré-adolescente, tá lá entre, né, uns 8, 9 anos, por aí, eles são muito mais maduros do que a idade, né? Se fosse a realidade, assim, eles se viram, eles são assim super maduros para a idade.
Naquele documentário que está aí no post, tem um psicólogo que trabalha no estúdio Ghibli para entender um pouco, explicar um pouco da personalidade, né, por trás dos personagens. E ele explica que é um traço do Miyazaki, que as crianças são hiperdotadas, né, estão muito à frente da capacidade delas. Ele dá uma explicação baseado na infância também do Miyazaki, porque que ele retrata as crianças assim. Se você quiser entender, tem que assistir o documentário.
Por exemplo, o filme da Laputa, né? Castelo nos Céus. O menino, ele mora sozinho. Ele tem uma casinha dele lá e ele se vira. O menino deve ter eles têm o quê? Uns 13 anos, eu acho.
Acho que nem,
né,
isso, viu? Pelo retrato deles, né? Tem
12. Não é 10, não. Eu acho que é uns 11, 12 anos. Então, as crianças sempre assim são bem maduras e se viram sozinhas. Ainda, e mantendo um pouco daquela pureza infantil, apesar de serem maduras e se virarem sozinhas, né? Mas perguntaram, né, por que são sempre meninas. E ele falou, né, que menina é mais madura, né? É mais próxima da realidade, tem mais confiança em si. Aí ele respondeu, já os meninos, segundo ele, caem mais nas armadilhas do mundo, colecionam cards inúteis, viciam carrinhos de controle remoto, logo se tornam vítimas fáceis do consumismo, assim. Então acho que se torna difícil tocar seus corações.
Interessante.
Essa foi a resposta dele, né? Aqui ele fala também dele ser pessimista, né? Da questão ambiental. Ele fala sobre a Ponyo, né? As crianças lá do Japão adoraram a musiquinha da Ponyo. É muito bonitinha mesmo a música tema, né? É aquela coisa bem infantil, né? Ah, Ponyo é uma menininha que tem uma barriguinha, sabe? Aquela coisa bem infantil. E as crianças adoram e ficam cantando. Depois de eu ter visto a Chihiro e o Castelo Animado, é temática mais adulta, não sei, não é tão infantil. Você tem que ver a Ponyo como se fosse assim, é pra criança, é diferente da Chihiro e do Castelo Animado, é diferente. Tanto que na primeira vez que eu vi a Ponyo, eu não achei assim tão legal. Eu gostei quando eu vi a segunda vez. Apônio. E ele falou aqui, eu não tô achando, mas eu lembro que ele falou que ele fez, eles resolveram fazer Apônio, Ponyo, porque eles fizeram uma creche no estúdio e fizeram um espaço para as crianças correrem, pisarem na terra, fizeram um lago, fizeram uma montanhazinha para as crianças brincarem, né? Que ele falou que as crianças têm que, né, ter esse contato com a natureza. E aí eles resolveram também, como começou a ter muitas crianças no estúdio, né, o pessoal começou a ter filhos, a fazer um filme para as crianças, né?
Interessante.
É, mas é assim, a Viagem de Chihiro, ele fez para uma filha de um amigo dele, que ele olhou a menina e falou, vou dar um desenho para você, e criou a história toda para ela. Pai da Chihiro, acho que é esse amigo dele. A mãe da Chihiro é uma animadora que trabalha lá no estúdio, a mesma pessoa, assim, o mesmo desenho. Então tudo que ele se inspira é das coisas que estão em volta dele. Assim.
Ele fala aqui dos filmes, né? A frase dele, quero mostrar algo que revele a beleza do mundo às crianças e que isso esteja inserido num filme que as divirtam também. Fazer um filme que uma criança veja como uma experiência inesquecível, que ela irá levar para o resto de sua vida como uma lembrança feliz de sua infância, é o que mais me motiva a continuar o meu trabalho. Bem legal.
Bom, é isso aí.
Percam o preconceito e assistam os filmes de Miyazaki. Vale a pena.
Vale mesmo.
E é isso aí. Valeu, Lívia, Falcão Azul. Não falamos de todos os filmes dele, né? Porque senão daria aí mais, né, mais um monte de horas.
Mas acho que esses são os principais, né? Já dá pra todo mundo ter uma ideia. Quem ainda não conhece, né? Já vai conhecer.
Vale a pena conhecer.
E vamos fazer a nossa campanha para que lancem os DVDs aqui no Brasil, né?
É, pois é.
Porque aqui os únicos que tem é o Castelo Animado e a Viagem de Chihiro, e mesmo assim estão esgotados já.
É difícil você encontrar.
Tem um público considerável para assistir aqui no Brasil, que gosta desse tipo de animação. Então vamos trazer os filmes, vamos lançar os DVDs, que vale a pena.
Por favor.
É isso aí, eu tava vendo aqui quem dublou o Ponyo lá aí na versão americana. A Kate Blanchett, Matt Damon, Tina Fey, Liam Neeson, que é a lista de Schindler.
Uau!
Só nomes estrelados aí, o pessoal investiu mesmo. A única coisa que estragaram foi a música tema. Que horror! Puseram uma menininha, eu acho que é a irmã da Hannah Montana. Que é a cara da Hannah Montana e tem o sobrenome também Cyrus. Deve ser a irmã mais nova dela. Sei que puseram ela e um menininho pra cantar o tema e fizeram um rock. É uma musiquinha japonesa toda bonitinha, tipo musiquinha de roda, assim, né? E fizeram um rockinho, assim, com remixes. Meu, que horror.
Que não tem nada a ver com... Não é a cara do desenho, né?
Enfim, aí tá dizendo aqui que no Brasil o Ponyo não tem uma data de estreia definida ainda. Vai depender do sucesso que fizer nos Estados Unidos. É, do jeito que a Disney tá investindo, acho que vai fazer sucesso, né?
Com o investimento da Disney, né? Espero que faça sucesso e venha pra cá. É que tem esse negócio, né? O pessoal não pode assistir pensando que é outro Viagem de Chihiro ou Castelo Animado. É um filme pra criança, pras crianças. Então é isso aí, valeu!
Valeu, obrigada, Mafalda, por ter me convidado. Desculpa aí que eu sou meio tímida.
Imagina. Eu que agradeço aí tua participação, Lívia.
Um beijo.
Beijo.
Estamos sempre aí.
Ô Falcão, conseguimos fazer um podcast sobre Miyazaki?
Pô, nem me fala.